gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Histéricas Podcast, o seu podcast sobre mulheres no audiovisual. Eu sou Carolina Romano.
Eu sou a Fernanda Soares.
E hoje tem convidada! Eu amo, minha amiga pessoal e vídeo! Vai lá, Fernanda, conta a novidade antes da convidada.
Vamos! Se você tá ouvindo a gente só de áudio, saiba que a gente agora tem no YouTube também, onde você pode ver as nossas carinhas enquanto a gente dá uma de histérica, reclamando das coisas ou não, porque eu acho que hoje a gente vai aclamar algumas séries. E antes disso, da gente aclamar, a gente trouxe uma convidada pra poder agregar beleza para esse podcast, né? Para vocês não
e
tomarem...
E muita sabedoria, que essa mulher é um posto de inteligência, sou fã. Meu Se apresenta, Deus. Amiga.
Eu senti a resposta. Oi, gente. Meu nome é Mariana Marzullo. Sou publicitária, sou artista. Sou uma mulher negra, acho importante falar para todos os comentários que serão feitos. Eu estudo sociologia, faço pós-graduação em direitos humanos e acho que é isso. O resto é Capricórnio, ascendente Sagitário.
Isso é importante, ainda bem que você falou já.
Capricórnio com ascendente Sagitário. Essa menina faz acontecer.
Ela faz acontecer, meu amor. Só não tem dominação mundial se ela não quiser, entendeu?
Exatamente, é amei. Isso.
Ou se os planetas em Câncer não deixarem também.
Vai deixar. Vai deixar.
A conversa para outro dia.
Para outro dia. A gente faz um episódio só com teorias holísticas e aí vai ser perfeito. Bom, e hoje a gente vai fazer o seguinte. A gente vai trazer temas hashtag polêmicos, que eu amo. A gente vai falar de duas séries de época, que é Bridgerton e Dickinson. Agora que eu percebi que elas... Tem a semântica parecida, né? Mas tudo bem. E, na verdade, a gente trouxe essas duas séries para falar de duas outras temáticas, que é sexualidade e raça, né? E como esses conteúdos de época ficaram mais pops, se aproximando do público, né? E aí, assim, eu não sei se foi para se aproximar do público, mas funcionou, chegou em mim. Eu tô ótima, adorei tudo, consumi tudo, foi perfeito. E uma coisa que eu acho legal a gente falar é que a gente trouxe a Mari pra agregar a nossa discussão, mas não necessariamente no quesito lugar de fala, né, amiga? A gente trouxe até porque eu e a Mari, a gente teve uma conversa super natural sobre Bridgerton, numa call que a gente fez, né, com os nossos amigos. E aí o papo fluiu tão bem, eu vi que a gente tinha tantas ideias parecidas, né, e enfim. E aí eu falei, cara, ia ser muito incrível trazer a Mari pra agregar nessa conversa. E aí é isso, então ela está aqui. Seja bem-vinda, amiga.
Obrigada, eu amei. Eu, inclusive, acho que já mudei um pouco de opinião desde que a gente conversou sobre Bridgerton. Mas aí, né?
Estou bem, curiosa, amiga, sobre isso.
Também, vai ser tudo. Mas aí, como a gente não é idiota, né, amiga Fê? A gente vai guardar
com
o
certeza.
Melhor pro final. Então a gente vai começar com o Dickinson. Bom,
você que tá falando que é o melhor pro final, eu tenho
melhor
opinião.
Discussão. Não, melhor série.
Entendi. Entendeu? Entendi. É, a gente vai começar com a melhor série e vai terminar com a melhor discussão, então.
Eu acho que sim, na minha opinião.
Gente,
sim.
Já veio a primeira polêmica.
Claro que isso é a nossa opinião, mas a galera já sabe, estão acostumados já. Já são 10 episódios de falação na cabeça deles.
A gente vai começar falando de Dickinson, que é da Apple Plus, TV Plus, que estreou em 2019, já está na segunda temporada. A gente vai tentar não dar tantos spoilers, para tentar focar nas discussões e tal, para você ir lá e assistir essa sériezinha, que é bem, bem bacana. É uma série de comédia, e eu acho isso maravilhoso quando acontece coisa de época com comédia, eu acho sensacional, inspirada na vida da poeta Emily Dickinson. Ela foi criada pela Alana Smith e a Alana também é produtora executiva e escreveu vários dos episódios, ou seja, mulheres, uhul, estão arrasando, né, porque gosto. Quem vive a Emily é uma atriz que a Carol ama demais da conta, e eu também gosto muito, que é a Hayley Steinfeld. Ela já fez várias coisas, entre elas, o filme favorito da Carol, que é a Bravura Indômita.
Favorita, eu só gosto muito.
Ela é a menina das trancinhas. Ela fez Pitch Perfect 2 e 3. Ela fez o filme do Bumblebee, que a Carol elogiou pra caramba lá no nosso episódio de Mulheres nos Filmes de Ação. Fez Quase 18, que a gente elogiou muito também no episódio de conteúdo adolescente, que eu acho maravilhoso. E fez um filme que a Carol ama mesmo, que chama Mesmo Se Nada Der Certo. Que tem o Mark Ruffalo e a Keira Knightley. E ela arrasa em Dickinson, com certeza. E a Hayley também é produtora executiva da série. Ou seja, maravilhosa, tá investindo aí em crescer, eu acho maravilhoso quando isso acontece.
Errada não tá, né? Ela pegou não. A série, falou, vou investir aqui, aí o dinheiro que der é meu, e as decisões que a gente tomar é minha também. Perfeito.
Exatamente.
É, antes da gente seguir falando da série, vamos dar um contexto geral, né? Quem é Emily Dickinson? Só pra vocês saberem, não é tão relevante assim, porque a série só se inspira levemente em coisas, mas acho legal pra gente saber de quem a gente tá falando, né? A Emily Dickinson nasceu em 1830 e morreu em 1886, super jovem, com 55 anos. E ela nasceu no dia 10 de dezembro, que significa que ela era sagitariana. Inclusive, tem uma... Isso não é spoiler. Tem uma piada na segunda temporada, que ela está lá com a irmã dela, elas estão brincando, tanana, e a irmã dela fala assim, ai, isso é tão típico do Sagitário. E aí ela fica zoando. Eu acho perfeita.
Amei.
Meu tipo de piada. E ela era uma poeta norte-americana. E nem ela e nem a irmã dela, que eu falei, que é a Lavínia, se casaram. Perfeitas, né? É isso. E depois que a Emily morreu, a família dela encontrou 1.750 poemas escondidos, não publicados. E quase tudo que a gente sabe da vida da Emily Dickinson tem como fonte as correspondências que ela manteve com algumas pessoas. Entre essas pessoas, a Susan Dickinson, que tem na série, é a Sue, que era cunhada e vizinha dela. Alguns colegas de escola, os familiares e alguns intelectuais da época. E aí, acho que uma coisa legal da gente deixar claro é que... Mas ainda na segunda temporada, eles até colocaram um disclaimer, que eu acho que, não sei se rolou alguma coisa, mas eles colocaram no primeiro episódio. Tudo é meio inspirado no que a gente sabe sobre a Emily. Então, tem os poemas que ela publicou, tem essas cartas e tal. E aí, assim, você lê, pega ali o famigerado subtexto e cria a história em cima, sabe? É uma coisa meio assim. E ela é o tipo de artista que ficou famosa depois que ela morreu. Então, também, tipo, muitos rumores, muitas coisas. Então, a série é bem, tipo assim, livremente inspirada na vida de Emily Dickinson, sabe? Uma coisa mais ou menos assim.
O seguinte, por que que é uma série tão legal? Nós tá falando de uma poeta, do final do século XIX, o que que é de bom nesse negócio? Nossa, que coisa chata, detesto poema, não gosto dessas coisas. Não.
Detesto poema.
É uma série muito engraçada, que tem uma vibe super pop, moderna. Na primeira temporada já rola um rolo entre ela e uma amiga, tipo rolo, tipo dá uns beijinhos, dorme junto, esse negócio, né? E tudo é uma grande inspiração para os poemas da Emily. E o detalhe é que o irmão da Emily, no caso, tá afim dessa menina, né? Então,
dá um fanfic.
E outro tema recorrente para Emily nos poemas dela é a morte. Então tem todo um lance metafórico de que ela vai se encontrar com a morte, troca umas ideias com a morte, e assim, quem faz a morte é personificada em uma pessoa, é o Wiz Khalifa. Então,
esse
assim.
Gato!
Vamos parar um momento para reconhecer o Wiz Khalifa. Porque, olha.
Que homem!
Menção honrosa!
Ai, maravilhoso. E aí é isso, tipo, a série é de época, então o cenário é tudo de época, vestida é super de época, as situações, o background político, como as pessoas se tratam, no sentido, tipo, mulheres ficam em casa, os homens podem estudar, etc e tal. Só que os diálogos são super 2021, né? Esse rolê de tipo, ai, você é super sagita, e aí, bro, como é que você tá? É meio isso. E, tipo, a música também é super moderna. E, tipo, toca Billie Eilish num baile.
É tudo! Eu amo.
Né? Então, é maravilhoso. E, assim, todos os episódios meio que se moldam em cima dos poemas. Então, para quem curte poesia e para quem curte esse rolê de pensar na subjetividade do que ela tá falando, é muito legal, porque tem meio que uns clipes que são meio sensoriais no meio, parece total. Videoclipe, né? É super legal, uma coisa meio euforia, eu acho, até.
Ai, no,
tem uns clipezinhos. Enfim, eu acho que é isso.
Não, só um parênteses, assim, sobre tem uma questão da poesia, que é assim, não vou falar que não gosto de poesia porque pega mal, né? Mas assim, não, nem sempre compreendo, sabe? Tudo que está sendo dito ali, falo lindo, entendi? Nem sempre. Mas tem uma questão até para quem não é tão ligado, não lê tanto poesia, que eu achei muito incrível, que é, a partir do momento que você vê uma história sendo contada e uma poesia sendo escrita sobre essa história, parece que você cria, provavelmente não foram aqueles eventos, né, que de de fato levaram a poesia, que estão por trás da poesia, mas você cria uma história ali que ela começa a fazer um sentido muito maneiro. Então, assim, mesmo para quem não é grande fã de poesia, como eu, desculpa, mas
Imagina, amiga. Nunca se
mesmo
desculpe por
para
isso.
quem. Não, eu gostaria de ser, gente, eu acho lindo quem fala, ah, sou fã de poesia, mas não entendo, nem sei.
Cara,
Me dá uma tese sobre, sabe, sobre
Meu.
raça, um estudo ali, um livro da Angela Davis, vou linda. Agora, poesia já,
Mas tem
opa.
um rolê que é isso. Eu namoro uma pessoa que gosta muito de poesia, escreve poesia, e eu sempre fui o tipo de pessoa, tipo, poesia, blá. Né? Não entendo o que que essas pessoas estão falando, que coisa esquisita. É tipo, eu teve um dia que ela estava com um livro jogado assim na cama, que era um livro de poesia de um cara novo, que tem tipo a nossa idade. E aí eu fui ler, Francisco Mauman. E aí eu comecei a ler, eu li o livro todo em um dia. E eu achei sensacional, e eu fiquei apaixonada por aquele livro. Por quê? Porque era poesia sobre as nossas vivências, sobre a minha vivência enquanto LGBT, sobre a vivência de corpos que são diferentes da norma. São poesias com uma linguagem mais atual e que eu consegui compreender. E aí eu percebi que meu problema não é com poesia. Meu problema é com a poesia que é enfiada à nossa goela abaixo quando a gente está na escola, que
Com a
é um monte de
mensagem,
homem
né,
branco
da
cis.
poesia.
Né, que a gente fala assim, ah, tô cagando para esse meu, né, sei lá, você tem os pássaros, né, sei lá o que que você vai fazer com esses pássaros, deixa os pássaros aí,
Eles que lutem.
eles que lutem. Mas aí o que eu acho legal dessa série também é que eu acho que dá essa ligação, né, porque é isso, você tá vendo a voz de uma mulher poeta que vai falar sobre coisas relevantes a ela, e isso, quando a gente faz essa conexão, a gente começa a entender a poesia por trás e curtir o rolê.
Eu acho muito lindo porque reverbera muito a poesia dela nos dias de hoje, porque eu acho que ela fala muito sobre sentimentos comuns, assim. É, não é assim. Em 2021 eu poderia sentir o que ela está sentindo. Eu
Sim.
poderia. Tem um poema lindo, lindo,
Sim.
lindo, lindo que ela fala sobre o sol e sobre o calor do sol e a luz do sol. Eu posso sentir o sol em 2021. Tipo, tá tudo bem. Então reverbera muito. Eu gosto muito também. Tô com muita vontade de comprar os livros dela para poder ler e me inteirar e falar: olha, sou muito fã da poeta Emily Dickinson.
Que chique.
Chique, muito cult essa menina.
Eu vou continuar dizendo que eu sou muito fã da poeta através da série mesmo.
O que tudo bem
Tá
também.
tudo bem também, tá tudo
Tá
bem
tudo
também.
certo. A gente é fã da existência dela, e isso é o que importa, eu acho, nesse momento. É, eu acho que tudo isso que a gente falou, acho que além de deixar mais engraçado, né? Então, por exemplo, você tá vendo uma série de época com aqueles vestidos lindos, incríveis, maravilhosos, e aí do nada começa a tocar Billie Eilish. Eu acho muito engraçado, além de perfeito, eu acho muito engraçado. Que aproxima a gente, né, o público contemporâneo, e aí faz com que a série continue tratando de questões importantes como o apagamento das mulheres da história, os direitos que nos eram negados, que ainda são negados hoje em dia. A obrigação do casamento, uma mulher que quer ir além da vida conservadora, uma mulher que quer ser artista e que não pode ser publicada e que é impossibilitada de ser publicada pela família, julgada pela família, não importa o quão talentosa ela seja. E não são discussões leves, só que porque a série faz o que ela faz, e é uma série de comédia, aproxima muito. E aí você presta atenção demais na mensagem. Quando você viu, a mensagem já chegou, sabe? Isso que eu acho foda.
Eles tratam, né, entre os temas sérios, que é justamente o tema racial, né? Sei que a gente vai falar de raça mais quando a gente estiver em Bridgerton, mas eles também levantam essa questão quando a gente pega contexto histórico, né? Porque no momento em que a gente está falando, é o momento pré-guerra civil nos Estados Unidos, né? Que, sem falar muito de história, sem entrar muito no assunto, mas foi basicamente Norte, a União, Estados do Norte, contra os Confederados, Estados do Sul, onde o Sul apoiava a manutenção do sistema de escravidão, né? E o Norte não. Então, até nisso, e aí é um período assim em que já existiam escravos libertos no norte, no sul ainda não, em que então os escravos fugiam do sul para o norte, que tem todos os contos, né, de railroad e tal, que, enfim. E isso tudo é muito retratado também na série como um pano de fundo mas também um pouco presente na vida dela em alguns momentos. Não vi a segunda temporada, então eu não vou falar aqui em diversos momentos, mas pelo menos em um momento, esse assunto também entra na vida dela, né? E esse até eu achei interessante, porque é um assunto que até eu senti que ele é tratado com um pouco mais de cuidado e um pouco uhum. menos de comédia do que os outros assuntos, sabe?
Sim. Na segunda temporada eles vão desenvolver bem, pra você saber. Isso é muito bom, muito legal.
Muito bom, porque eu também não vi a segunda temporada, só vi a primeira.
Carol, claramente, cadelinha de Dickinson, né? Beleza.
E um outro assunto que a gente, que eles tratam bastante, que é o rolê de ser LGBT, né? Não é dito como isso não pode, mas é isso, a Emily não beija a menina em público, existem várias conversas sobre como elas se amam e como elas querem ficar junto, mas nenhuma hora existe um plano possível para que isso aconteça, né? Uhum. E é muito legal, porque quando a gente tem LGBTs nessas obras de época, e às vezes fica meio truncado o desenvolvimento, né? E aí você quer citar esse filme aí que eu não assisti também, eu acho.
É um filme da Keira Knightley, para citar ela novamente. É um filme chamado Colette. Se eu não me engano, tem no Prime Video, tem que checar essa informação. Mas ela era uma escritora também, que virou sapatão, né, na época dela. Eu acho que se ela vivesse em 2021, ela seria livremente pansexual, mas para a época dela, ela é uma mulher que virou sapatão. E só para dar um contexto geral, para dar vontade de todo mundo assistir, o filho da puta do marido dela trancou ela num quarto e obrigou ela a escrever um livro no nome dele. Só isso que eu vou contar. E o resto vocês assistem.
Que
é isso?
Bacana.
É isso.
Enfim. Mas é isso que acontece, né, gente? Nervosa. Eu fiquei até nervosa. Porque é isso, né? Se você pensa na história da Emily, e aí a gente... a maior parte dos seus trabalhos foram descobertos depois que ela morreu. E aí, quando as pessoas descobriram tudo que ela tinha produzido, muitas coisas foram censuradas pela própria família, que descobriu aqueles textos, e foi publicado, retirando muitas das coisas que pudessem dar a entender que ela era, que ela gostava de meninas também, ou que ela gostava de meninas. A gente não sabe se ela é lésbica, se ela era bissexual, mas não faz a mínima ideia, porque não existe ali... Né? A gente não consegue perguntar para ela, qual que é a sua orientação sexual, Emily, aí conta pra gente. Mas é isso, e a família publicou tirando todos esses poemas com teor duvidoso. E demorou muitos anos para que a gente pudesse ter contato com esses textos, e foi só recentemente que a gente contou, inclusive, os livros que inspiraram a série, trazem bastante essa questão, né? E por isso que a série traz bastante essa questão também. Porque muito dessa questão da sexualidade dela a gente descobriu porque tinha poemas dela sobre a cunhada, né?
Aquele babado! Rolê, gente, babadeiro. Eu amo essa fanfic, é perfeita, sério. Eu amo muito.
E aí a outra coisa que eu queria lembrar também é que não é o primeiro filme de época que traz essa questão da sexualidade. E tem uma série da HBO que é maravilhosa, que chama Gentleman Jack. Não sei se vocês duas já assistiram. Tem uma temporada só, com 8 episódios. As gravações já começaram em outubro da segunda temporada, graças a Deus. E aí conta o rolê de uma outra visão, né? Porque é isso, a Emily era super controlada pela família. E aí a gente tem a história real de uma mulher que chamava Anne Lister, que herdou um terreno muito fértil e cheio de propriedade do tio, e ela era sapatão, que ela não casou.
Fernanda, sapatão, entendeu? É isso.
Ela era uma mulher que se vestia como homem e colocava, né, chapéu, ia lá e passou por várias violências por não se adequar e não se esconder dentro de casa, como acontecia normalmente com mulheres que fugiam da norma nessa época, né? E aí a série acompanha essas histórias da Anne Lester, que é maravilhosa, assim. Ela, e tem uma pegada meio Fleabag, Carol, que você vai amar, porque ela conversa com a gente o tempo inteiro, ela olha pra câmera, fica olhando pra gente conversando com a gente.
Parece Fleabag. Aí comprou Carol Romano.
Então tem umas coisas. É drama, não é comédia. Então tem uns episódios bem pesados, bem violentos, mas tem uma pegada de comédia sensacional e tem essa pegada da quebra da quarta parede de ter a Anne conversando diretamente com a gente e a gente se apaixona por ela, claro. É, porque como não? Não é mesmo?
O olhinho da Fernanda tá até brilhando. Eu acho que a atriz que faz essa série fez uma outra série chamada Dr. Foster. Essa atriz é bem foda. Ela é muito maravilhosa. Voltando pra Dickinson, então, rapidamente, uma coisa que eu acho legal também é porque todos os personagens, tipo, até os homens, eles não são retratados como vilões da história, né? Como geralmente tende a acontecer. Por exemplo, no filme Colette, que eu falei, claro que é um filme mais histórico, né? Um pouco mais do que Dickinson. Mas é muito tendencioso. Ah, o marido dela é um filho da puta e ela é a heroína da nossa história. Não tô dizendo que ele não seja. Só tô dizendo que a gente tem aqui uma coisa bidimensional, né? E aqui, em Dickinson, isso não acontece, porque você já tá tão imerso ali e faz tanto sentido que aquela sociedade funcione daquele jeito, que é intrínseco os comentários que o pai dela vai fazer com ela. Apesar de tudo, ele é um puta paizão. Ele dá pra ela tudo que ela quer, ele adora ela, ela é a filha favorita dele, etc. Ela gosta, ele gosta mais dela do que do irmão. Então, assim, né? Então, isso que eu acho muito legal também. E a Emily também, que é muito desenvolvida, assim. Tipo, ela não é só uma mulher sonhadora que quer publicar poemas. Vai muito mais além disso, porque ela é poeta e ela precisa pensar e escrever coisas, ela precisa viver, ela precisa refletir, ela precisa correr atrás de coisas e resolver questões. Tem um episódio muito maravilhoso que ela faz um bolo. O episódio é sobre uma competição de bolo. É muito simples, tipo, é sobre nada. E aí, no fim das contas, isso desenvolve a personagem e no final a gente chega em alguma coisa. Enfim, né? Como eu já falei, cadelinha de Dickinson, sou muito fã, recomendo.
Eu acho que essa naturalidade, entre aspas, assim, né? Eu acho que às vezes, para mim, pelo menos, enquanto eu tava assistindo, às vezes eu me pegava pensando, opa, ah não, peraí, lembrei. Porque os diálogos são tão atuais e às vezes até postura dos personagens e tal é uma coisa tão atual que às vezes eu me pegava esquecendo que a gente tava falando de uma obra de época. Então, algumas coisas, assim, não só na questão LGBT, na questão mulher, mas também na questão de raça, porque isso também acontece. Eles tratam, enfim, lugares que eram naturais para as pessoas estarem naquele momento, com uma naturalidade que às vezes eu me enganava, assim, e falava, caraca, que bizarro. Ah, não, é porque a gente está falando de um outro tempo, assim. Porque você está tão envolto naquela linguagem e naquela música, naquele comportamento pop atual, que você se perde um pouquinho. E isso é uma forma, achei muito maneira de representar, assim, uma época que às vezes acaba parecendo muito distante, né?
Eu acho que é perfeita, porque não é as muitas coisas que acontecem na série não são tão desconectadas da nossa realidade hoje, né? Sim. Então, é isso. Não, e isso acontece com vários outros filmes, mas que a gente tem que dar uma forçadinha de barra, né? Porque você não entende o que a galera tá falando, a galera tá falando difícil, e não sei o quê. Aí quando você tem a galera falando o nosso diálogo com os nossos amigos e falando sobre... Aí você fala, é isso mesmo, nada mudou. Eu acho que é bom que pode ser uma porta de entrada, talvez, em pessoas se interessarem mais sobre a história, né? Porque é isso, a gente tem outros exemplos aí fugindo do audiovisual, de quadrinho sendo feito, inspirado em livros da nossa literatura brasileira, e aí vem uma galera mais jovem e faz uma versão em quadrinhos, que é foda, e que é isso, para você fazer com que a pessoa entenda o quão foda é a história e vá atrás de outras histórias, né? Eu acho que é isso.
Então, e nem é uma fórmula nova, né? Porque a gente pega Coração de Cavaleiro de 1990 e alguma coisa, com Heath Ledger, que já tinha essa releitura, né? Eu acho que eu nunca vou
Saudades.
esquecer. Foi, nossa, eu amava aquela coisa clássica e tal, e do nada uma música pop. Foi a primeira, sei lá, acho que foi o primeiro contato que eu tive com essa mudança, assim, né? Que eu fiquei, o
Que
quê?
tu, não,
E aí a
e
gente
com o
tem.
Heath Ledger, né? Que é sempre bom,
Que
sempre incrível.
fosse só
Saudades.
isso. Mas e aí tem isso. E o Mas aí já tem isso. E o próprio Heath Ledger, né, em 10 coisas que eu odeio em você, nada mais é do que uma releitura de Shakespeare. E aí a gente tem isso. Tem, cara, transformaram a Bíblia em um musical de rock, sabe? Então a gente, o que mais tem é a história sendo contada de outras formas, né, com outras embalagens, assim, que não desvalida, óbvio, o que a gente tem de histórias que são mais tradicionais e tal, e que se atém àquilo que era, ou que tentam se ater àquilo que era na época. Mas é muito legal quando a gente consegue achar uma obra que traz um pouco para a nossa realidade, e no caso de Dickinson e também de Bridgerton, eu acho que fizeram tanto, mexeram tanto, porque fizeram isso de uma forma muito bem feita, né?
Eu acho que a gente pode aproveitar aqui para a gente falar de Hamilton também. Porque eu sei que vocês duas amam e podem
fazer. A gente
fazer
poderia fazer um TED Talk agora... de 52 horas sobre Hamilton.
Eu tô
se
no
vocês
meu
quiserem.
Elemento agora.
Contratem eu e Mariana para fazermos um TED Talk sobre Hamilton. Vai ser incrível.
Caso você não tenha assistido, tá no Disney Plus. Não sei se eles já atualizaram com legenda em português ou não, mas está prometido que vai ter legenda em português, porque a internet entrou em revolta quando percebeu que não tinha legenda em português. Acho importantíssimo. E rendeu para o Lin-Manuel Miranda, que é o criador e ator principal de Hamilton, uma indicação ao Globo de Ouro. Meu, é um musical gravado no palco e esse cara está indicado para melhor ator.
Gente... Eu tô assim, como é que chama? A redenção do teatro musical na cara do mundo inteiro, tá? Pra vocês pararem de odiar musical e falar que é uma coisa linda o que eles fizeram filmando aquele palco. Eu nunca vi uma peça tão bem filmada na minha vida. É incrível. Tomara que as pessoas façam mais isso.
Mas só para as pessoas que não sabem o que é Hamilton, agora... explicar o que é Hamilton para as pessoas.
Claro, amiga Mari, fica à vontade, pode explicar o que é Hamilton. Eu vou deixar, porque eu sempre falo de Hamilton aqui.
Então, Hamilton. Hamilton é um musical que conta a história de Alexander Hamilton, que é um dos Founding Fathers, um dos pais da nação dos Estados Unidos, que entre os nomes de pais da nação estadunidenses é talvez um dos menores, assim. E aí ele conta essa história, que é de um cara imigrante que entra na política, que foi assassinado, e o que é muito interessante, inclusive, que o narrador da história é o assassino dele, não é spoiler, tá nos 5 primeiros minutos, então, né, mas é realmente, então, é essa história em formato de musical, e eu acho que o mais inovador, que é o fato de que essa história, vamos lá, Founding Fathers, 1700 e alguma coisa, homens brancos, né, na política, claramente, e essa história é toda contada em rap e em música pop. E aí eles trazem, em sua grande maioria no elenco, pessoas negras, mas eles trabalham com diversidade, assim, não só pessoas negras, né? Tem latino, tem asiático, tem corpos gordos, então é, tipo, realmente um trabalho muito inclusivo, assim. Ah, eu acho incrível, eu vou... Assim, Barack Obama gostou pra caramba, entendeu? Foi apresentar lá na Casa Branca. Se é bom o bastante pro Barack Obama, é bom o bastante para você.
Cara, e o mais que acho que dá para a gente fazer uma associação com o Dickinson é que é isso: o Lin-Manuel Miranda apresentou a primeira música que está no musical anos atrás, na noite da poesia da Casa Branca. Ou seja, redondinho, entendeu?
Que
Imagina,
homem, gente.
Que homem.
Ciclo.
Que homem.
Que ciclo. Que
ciclo. E ele
hein?
apresentou. Ele apresentou, inclusive, falando isso, que ia ser um musical e que ele estava trabalhando, mas que, por enquanto, ele tinha a primeira música. E levaram 7 anos, desde que ele apresentou na Casa Branca até a estreia
Para ele
no palco da
concluir.
Broadway, para acontecer. Porque, e olha... Mas, assim, posso
Crianças,
dar uma...
não desistam dos seus sonhos. É isso
Nossa,
que eu tenho
não,
para falar.
Não, não. Vai que um dia você é o Lin-Manuel Miranda.
Vai,
Mas,
amiga,
assim,
fala o que
vou
você
dar uma recomendação, assim, para quem não tem muita noção, assim... que antes de assistir Hamilton também, tente entender um pouco de história dos Estados Unidos, porque muita coisa você pode perder nas referências que eles fazem, e no fato de ser rap, tudo muito rápido, assim. Então, dá uma lida na Wikipédia, assim, entende o que que tá acontecendo, vê um pouquinho da história e vai assistir, que aí vai ser show.
Melhor conselho. E agora a gente chegou pelo quê? Para o quê? pro novelão, né, meus anjos? Vamos falar de Bridgerton. É isso. Amo. Gente, pensa numa pessoa. Pensa, agora vocês vão parar aí, vão pensar. Uma pessoa pronta pra odiar essa série. Que chegou e falou assim, eu vou odiar, não sei nem por que eu vou dar play nessa merda. Era eu. Uma pessoa pronta pra odiar. Falei, não sei por que eu vou dar play nessa merda. Deu tudo certo. Gostei pra caramba, entendeu? É isso. E o que é Bridgerton, né? O que é? O que é? É uma série da Netflix que estreou agora em 2021.
Estreou em 2020. Foi dia 25 de dezembro de 2020.
Tá vendo? Fernanda engajada.
Eu sou.
E já tem a segunda temporada confirmada, meus anjos. Isso que é sucesso da Netflix. E é uma série inspirada numa coleção de livros da Julia Quinn e é produzida pela rainha da televisão norte-americana. Ela mesma, pode entrar, Shonda Rhimes.
Uhul!
Que produziu, criou Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder.
Todas as melhores isso, né? Séries, novelas da televisão norte-americana.
Séries, novelas. É isso. Inclusive, amém. Leio o livro da Shonda Rhimes, o ano em que eu disse sim. Muito bom. Recomendo. Pra caramba. Muito
é
bom.
Muito bom.
E, aparentemente, a série é bem diferente dos livros. Não sei porque eu não li, também não me interessa, não me importa. Nesse podcast, não vamos falar da cena polêmica que tem no livro, que tem levemente na série, meio diferente. Que eu também não vou comentar. Se vocês quiserem elevar essa discussão, vocês assistam a I May Destroy You, que é a série do ano. Fica a dica aí, Globo de Ouro, que não indicou I May Destroy You. E é isso, vamos pra série, que eu não quero saber dessa cena e do livro, não me importa.
Ai, é muito maravilhosa. Vamos falar um pouco da história, então,
alguém
da série.
Alguém não superou.
Vamos falar um pouco da história. É, a Carol e a Mari, aparentemente, estão apaixonadas pelo Duke. É, eu não, porque a Carol colocou aqui no roteiro que eu sou diferentona. Não, gente, é que eu sou sapatão mesmo. E eu tenho muita dificuldade em me apaixonar por homens. Principalmente quando eles são um pouco escrotinhos, não falam as coisas e não sei o quê, entendeu? Eu me apaixono por figuras como o Lin-Manuel Miranda, por exemplo. Eu acho ele maravilhoso. Enfim.
A gente também.
E o plot em si, eu achei bem fraquinho, né? Porque é isso. A história toda é uma mina precisa arranjar um macho para casar e o macho não quer casar. A sociedade é elitista, é fofoqueira e todo mundo tem segredo. Ou seja, o que deixa as coisas mais interessantes é o elenco, né? A atriz,
concordo,
né?
É, fala, gente, essa menina arrasa. Sério. Quando eu dei play e olhei pra cara dela, sim, eu já fiquei assim, ó. Ninguém vai ver, só as pessoas
body,
do YouTube. Mas eu
body,
olhei e falei, bode, que menina sem sal, coisa sem graça. Deu 15 minutos, a minha boca tava assim, ó, um zíper. Ela é maravilhosa, ela arrasa muito. E só pra complementar a história, tem um jornalzinho que sempre... não sei como chama esse negócio. Tipo um jornalzinho que sempre sai, que é a Lady Whistledown. E aí ela conta os babados. E aí ela enche a moral de que ela acha que vale a pena. Ou seja, qual é a minha definição pra essa série? Gossip Girl de época. Como pode dar errado?
A gente não tem como falar de Bridgerton sem falar de Gossip Girl. Porque é Gossip Girl vestido de Orgulho e Preconceito. Aí eu te pergunto, como que vai dar errado, Carol?
Como
que
esse vídeo pode dar errado,
desse?
Gente?
Não tem como errar. Não tem como.
Tirando que tem uma personagem que me representa, que é a Heloise. Com certeza eu ia ser a Heloise. Tipo,
ai, ela
100%.
É incrível.
Ela é incrível. E a Penélope também, que é a amiga dela. Que inclusive é uma personagem gorda, olha só, gente, finalmente, né, uma personagem gorda numa obra de época, pelo amor de Jesus, tava na hora
essa,
já.
Essa personagem me surpreendeu mais do que os personagens negros, sabia? Eu fiquei mais surpresa com esse fato, e assim, tipo, tem as irmãs malvadas lá que fazem um pouquinho de piada com isso, mas cara, ela tá ali na roda pra procurar marido que nem todas as outras, eu acho lindo isso.
Não, e ela é colocada em situações muito interessantes, né, na história também, né, porque você vê que ela é uma pessoa bacana, que ela é uma amiga, mas os acontecimentos vão acontecendo ao redor dela, que vão machucando ela e ela não sabe o que ela faz.
É um acontecimento acontecendo. O próprio arquebiano, Fernanda.
Fiquei amiga, chateada, desculpa, tô brincando.
Desculpa, hoje eu tô frita. Desculpa.
Não, mas é isso, é que eu não tô querendo dar spoiler, né? Porque as pessoas precisam assistir essa série, embora o mais impressionante é que essa série já se tornou a maior série da Netflix.
Mais do que The Crown?
Mais do que The Crown, se tornou a maior série da Netflix. Não é à toa que correram pra poder gravar essa segunda temporada aí, porque... Tipo, foi recorde, não sei quantas milhões de pessoas já assistiram essa série.
Saiu uma matéria que o Ashton Kutcher pegou a Mila Kunis assistindo Bridgerton, o episódio polêmico, o episódio soft porn. E aí... é isso, essa é a história. Essa é a fanfic.
Eu tô, continua, Fernanda. Eu tô me perguntando se eu queria saber dessa informação. Que precisava? Eu não precisava. Isso eu sei. Agora, se eu queria...
É isso.
É o tipo de coisa gente... que entraria no jornalzinho da Lady Whistle, não.
Amém. Com certeza.
Ai, ai. Mas eu achei uma série super interessante e eu acho que existem várias questões fora da série para ela ter tido todo esse sucesso. Que primeiro é o nome da Shonda, né? Uhum. O nome da Shonda atrelada a uma série da Netflix era uma coisa que tá todo mundo tipo, há 2 anos esperando. Porque é isso, ela saiu da ABC há muito tempo para poder produzir essas séries da Netflix. Então a gente tá, cadê? Shonda, cadê? E aí ela mostrou pra gente. E estreou no dia de Natal, que tem uma porrada de gente em casa, né? Entre Natal e Ano Novo foi isso. Eu assisti durante 3-4 dias entre Natal e Ano Novo. E pandemia, né, gente? É isso. Então, estourou essa série. Assim, não que, é que eu não acho a série tão incrível assim. Eu achei ela super interessante. Assistiria a segunda temporada. Mas eu acho que parte desse sucesso vem pelo hype, né? Eu ao Sim. contrário da Carol, comecei a assistir achando que eu ia amar. Porque eu amo Shonda. Eu gosto muito de coisas de época. E falei assim, nossa, vai ser... né? E aí eu assisti e falei assim, ah, é um gossip girl de época. Entendi. Tá, valeu.
Mas assim, vou te falar que a minha paixão pela série é muito porque ela é exatamente o que ela se propõe a ser. É, cara, um negocinho pra você relaxar tua cabeça ali, curtir um romance, torcer por alguém e pronto. Acabou, sabe? Não vou falar, tanto por isso que eu falei que eu já até mudei um pouco a minha opinião. Porque quanto mais eu pensava nas coisas que ela se propôs a trazer, de debate, de diversidade e tal, quanto mais eu pensei no assunto, mais frustrada eu fiquei com a série. No quesito da história, do drama, da comédia, assim, ela é muito maneira. E aí, por isso que eu amei, porque ela ocupou a minha cabeça de um jeito maravilhoso numa coisinha ali, Gossip Girl, que eu tava com saudade, sabe? Agora, Sim. todas as outras questões e tal, é o que eu falei. Não entrega nada super novo, não entrega todos os níveis de diversidade, de debate que eu estava
não
esperando.
Não é uma série feminista.
Não é uma série feminista.
De jeito nenhum. Então, assim, não é.
Se você assistir sem nenhuma pretensão, né, de adquirir um grande conhecimento, assim, e só assistir pra curtir ali a historinha, cara, você vai ser muito feliz. Eu fui muito feliz nesse quesito.
É, eu falhei miseravelmente, porque eu fui achando que eu ia encontrar um The Handmaid's Tale, entendeu? Uma coisa pesada e tal, e aí eu encontrei uma coisa bobinha, mas é culpa minha. Eu gosto dessas coisas bad, já acostumei a ver coisa bad. Tô assistindo o Brasil há 1 ano e meio falando Jesus, então quando veio uma coisa muito boazinha...
Esse roteirista tá de parabéns, esse aí realmente merecia o Globo de Ouro.
Ele fez todas as viradas que a gente não tava esperando, olha.
É isso aí.
Mas tem uma questão no que atraiu, no que a gente estava esperando da série, que é, eu sei que eu fui com uma pretensão muito baixa, eu fui porque, assim, o Black Twitter me recomendou uma série de comédia, amorzinho, que eu falei, cara, vou assistir porque tá no Black Twitter, não deve ser horrível. Ok. eu confio demais no Black Twitter, gente. Um beijão pra eles. Não sabem quem eu sou. Mas enfim... uma grande seguidora, ninguém me conhece. Mas enfim, eu fui nessa pretensão, mas depois que eu vi, eu descobri que existiu todo um trabalho de anunciar essa série com uma chamada para diversidade que, assim, não entregou, sabe? Uhum. Em várias questões, não só na racial, mas não entregou. Então, eu acho que talvez seja por isso que algumas pessoas já chegaram esperando uma coisa que não aconteceu mesmo.
Sim. É, eu acho que nesse quesito, como eu falei, eu achei que a série não era pra mim. Então, eu simplesmente não fui atrás. Eu não vi o... Gente, eu não vi nada. Como vocês já devem ter percebido, eu tenho um bode dos livros, mas assim, nem fui atrás, entendeu? Então, quando eu assisti, Foi melhor do que se eu tivesse recebido a divulgação e tudo mais, porque eu fui completamente crua, assim. E aí, quando eu cheguei, eu me impressionei. Mas antes de a gente falar disso, deixa eu só falar uma coisa, que eu acho que aqui em Bridgerton tem um lance parecido com Dickinson, com as músicas. Só vou tirar isso da frente e aí a gente segue na discussão. Só que ao invés da gente ter, tipo, ah, tá tocando um baile, de repente começa Billie Eilish muito alto na sua cara. Porque é assim, Dickinson. Tipo, tá normal, de repente a música vem, tipo, tá! E aí vem uma musicona, assim, na sua cara. Mas tem, tipo, música pop na orquestra. Que pra mim, não tem como dar errado. Eu tô vendo uma cena, de repente eu falo, ah, Maroon 5? Ariana Grande? Wild Dreams da Taylor Swift? Aí eu chorei. Eu já tava assim, já tava incrível. Aí tocou Taylor Swift e me comprou, entendeu? É isso aí. E eu lembro que na terceira temporada amada. De Westworld, teve uma... Eu sou muito cachorrinha da Taylor Swift. Teve uma música do The Weeknd, que tocou numa orquestrada na série, que foi a melhor coisa da terceira temporada de Westworld. Mas eu já tava entregue, assim. Eu pensei, falei, as séries deviam fazer mais isso. E aí, olha só, Shonda Rhimes.
Cara, foi muito engraçado, porque eu tava assistindo o primeiro episódio... É, e aí tem um baile, e aí no baile é literalmente, tipo, um live Tinder, né? Que você vai...
Muito bom!
vai escolhendo os boys, dançando, ver se dá match, não dá match. E é isso, vai, as meninas
vai flechando.
Vão rodando, né? Vai flechando. Ai, BBB, não aguento mais. Enfim... E aí, cara,
gatilho.
Não, tudo bem, eu vou sobreviver. E aí começou a tocar Thank You Next da Ariana Grande. E aí eu ouvi, assim, não é isso. Eu acho que tá tocando Taylor Swift. Falei pra minha namorada, meu irmão, tá Taylor Swift, não, tá tocando Ariana Grande. Aí ela falou assim, como assim tá tocando Ariana? Olha só, Thank You Next. Aí eu falei assim, nossa, real. E aí a nossa brincadeira, o resto, quando sempre que começava a tocar uma música, era tentar adivinhar o mais rápido possível que música que tava tocando.
Eu também. Aqui eu acertei mais
rápido. Eu já pausei a série pra tentar ouvir. Não, a mais rápida que eu acertei foi da Taylor mesmo. Agora que Black Twitter não vai querer me conhecer mesmo. Eu acabei com as minhas chances de sucesso nesse mundo. Mas é,
amiga, você é perfeita, por isso que eu te chamei. Tá, mas vamos ao que interessa, então. Que é o seguinte, e eu vou fazer a pergunta e vou jogar para Mariana. Ó, oh, meu Deus! O Duque e a Rainha da série são negros, mas a série se passa na Inglaterra do século XIX. E agora, Mariana, o que vamos fazer?
Deixa eu explicar. Eu amei muito essa série. Quando eu assisti pela primeira vez, assim, eu terminei de assistir, foi logo depois disso, a gente até chegou a conversar sobre isso, Carol. Eu tava muito entregue, muito apaixonada. E depois eu comecei a pensar um pouco e eu falei, tem estereótipos bem errados aqui. Por quê? O que acontece? Quando eu comecei a ver, eu pensei que era aquele conceito de colorblind casting. Que é você escalar, basicamente, é você escalar quem é melhor para o papel, independente de cor ou não. Que é um pouco, talvez, o que aconteça em Hamilton, né?
Uhum.
Eu acho que, na verdade, é mais um outro conceito que é color conscious casting, que é você escolher atores que têm diversidade entre si, e você tomar certos cuidados, assim, para você não cometer algumas gafes, por exemplo, de escolher um ator negro para o papel do ladrão, ou uma atriz latina para o papel da gostosona, entendeu? Uhum. E aí você tem um certo cuidado de escalar com um pouco mais de consciência mesmo. Eu acho que Hamilton se enquadra um pouco nisso. Bom, Bridgerton. Quando eu comecei a ver, eu achei que era isso. Até a metade lá da série, que eu não vou falar muito em detalhes para não dar muito spoiler, mas existe um diálogo que eles explicam o porquê que a gente tem na série uma rainha negra, um duque que é... E aí isso acho que eu posso falar. O duque é o cara mais rico e mais desejado ali da cidade naquela temporada e é um homem negro. Um homem lindíssimo e negro.
Gato!
E... Enfim... enfim, e aí tem esses personagens em lugares altos, né, da sociedade, com dinheiro, queridos, que são desejados, né? E aí eu pensei que era muito isso, um colorblind casting. E aí chega um dado ponto no, na série, numa conversa que eles explicam o que, que aconteceu, por que, que a gente tem hoje uma rainha negra, por que, que a gente tem pessoas negras em posições de poder. E essa explicação, na hora, me bastou muito, sabe? Tipo, foi uma ceninha ali, cara, uma ceninha muito pequena que explicou aquilo. Eu falei, beleza, tá valendo, historicamente, muito maneiro. É, dado que eu sou uma pessoa que sempre gostou muito desses romances de época, é, não li Julia Quinn, mas se eu tivesse ouvido falar dela antes, eu teria lido, sabe? Eu amava, eu amo Jane Austen, então eu achei muito maneiro assistir uma série e ver personagens ali negros, sabe? E falar, pô, cara, tô inserida nesse contexto. Hashtag representada, foi lindo. E aí, com essa explicação, pra mim, valeu. Também entendi, a partir dessa explicação, isso é importante, que é uma ficção, uma fantasia. Então, aquilo nunca teria acontecido. Então, num primeiro momento, eu achei ok, maneiro. Quando eu parei pra pensar um pouco mais e pra olhar o que, que tinha sido anunciado da série, que era uma série diversa e tal, 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 aí eu já comecei a sentir falhas. Por quê? É, porque você não pode reconhecer que raça existe e declarar que é um conteúdo que vai falar de raça e não tratar personagens como personagens racializados, entendeu? É, tem um diálogo em que eles são racializados, em que eles falam, que eles explicam, e depois a raça não é tratada em ponto nenhum mais, tá ligado? Isso gerou um incômodo muito, muito grande a partir do momento que eu me dei conta, sabe? E aí já caiu um pouco no meu conceito. E aí tem outras questões, que é a questão do colorismo, né? Porque você olha para os personagens que têm, os personagens negros que têm participação, que tem fala, que não estão ali de props, né, de cenário, é, são, na sua maioria, personagens de pele clara. Então, quanto de diversidade, de fato, tem isso se são negros de pele clara? Quem são os negros de, e até os que têm uma pele mais retinta, tem traços muito europeus, sabe?
Sim.
Não tem os traços os negroides, assim, tão fortes. Então, já tem, enfim, tem essa questão. E aí, dentro dos personagens que têm pele retinta, são personagens que caem muito no estereótipo. Então, o pai do Duque, que é o malvadão, é negro de pele retinta. É, a mulher, que é a tia lá, a gente é uma senhora sábia, carregadora de toda a sabedoria, que a gente não sabe nada sobre a história dela. Gente, a tia Anastácia. Essa mulher é a tia Anastácia. E o outro é o lutador que tem pele retinta também e que é o cara mais pobre dali. Então, assim, todos os personagens que estão ali de fato, que são negros de pele retinta, eles caem dentro de algum estereótipo do negro. Então, não é tão inovador assim, se você vai trazer esses estereótipos. Principalmente porque, aí volta nessa questão, se você vai reconhecer raça, que ela existe, que ela é uma questão, você não pode trazer só personagens negros dentro do estereótipo. Os outros personagens que não caem nesses estereótipos, até uma outra de pele clara também cai no estereótipo da mulher negra devassa, que eu não vou falar, porque aí eu vou dar spoiler de fato, mas tem um outro estereótipo. Você não pode reconhecer a questão racial como existente no, na obra e depois colocar esses personagens todos em estereótipos de pessoas negras, entendeu? Porque é um desserviço.
Sim.
Nesse caso, eu considero um desserviço. Eu achei muito maneiro esse trabalho de incluir, porque é um cenário em que eu não imaginava mesmo ver pessoas negras, mas foi bem mal cuidado, assim, faltou um polimento, sabe? Para acertar
Sim.
essas coisas. E aí entra essa questão do colorblind e color conscious, né? É, se você tá um pouco mais consciente de raça, você vai tomar cuidado para que essas coisas não aconteçam, não se repitam, para que você não dê fala para todos os atores de pele negra, pele negra clara, e deixe os de pele retinta no fundo, vivendo aquelas caixinhas que a gente já está acostumado a ver, né? E aí tem outras questões, né? Diversidade que não estão lá de verdade, não tem um asiático naquele negócio, sabe? Então, assim, Cara, na tentativa de trazer um debate racial, nota 2 de 10. Na tentativa de trazer diversidade para o elenco, nota 7. Porque trouxe, mas trouxe mal feito.
Então, trouxe uma personagem não... Eu odeio essa expressão, tá? Eu vou deixar claro, mas eu vou usar para as pessoas entenderem. Uma personagem não magra. Uma. Na Inglaterra Sim. inteira, na Inglaterra inteira, tem uma personagem não magra.
O que para mim, eu acho que trouxe é que eu, ao contrário da Carol, eu li muito sobre a série antes da série. E aí, eu li muita reportagem sobre a série. E aí, várias reportagens conversavam e falavam sobre fatos históricos lá atrás que aconteceram e que foi apagada, por exemplo, aparentemente na Inglaterra teve uma duquesa muito tempo atrás que tinha a pele um pouco mais escura e que ela não foi retratada do jeito que seria, então os livros seriam uma maneira de tipo, e se algum rei tivesse se casado com uma pessoa negra e como que isso aconteceria? Só que eu acho que e aí eu criei na minha mente uma expectativa de uma série que iria colocar essa história, né? Então, uma rainha negra pela primeira vez, uma sociedade majoritariamente branca, e que com certeza teria problemas com isso. Ninguém ia ficar felizão de ter uma rainha negra. Não faz sentido no mundo que a gente vive, né? Eu fiquei pensando, não, beleza, tem a rainha negra lá, tem o duque que é negro, mas eu acho que ninguém vai querer casar a filha com um duque negro. Ninguém vai querer, e talvez seja esse o problema do rolê.
Vai ter um conflito, né?
Vai ter um conflitinho aí. E aí, quando eu vi que nada disso aconteceu, onde todas as pessoas parece que virou uma chavinha, olha, essa é a primeira rainha negra, vamos virar a chavinha aqui, ser negro é super aceito na nossa sociedade. E aí eu fiquei meio confusa, assim. Mas é isso, foi só esse estranhamento de, tipo, expectativa e realidade. Eu acho que se eles não tivessem prometido tanto, talvez eu não tivesse tido essa, né, essa estranheza, né?
Eu acho que essa é uma estranheza totalmente justificada por causa disso, por causa dessa expectativa que foi jogada. Foi nesse sentido que eu falei que, a partir do momento que eles deram essa explicação, é por isso que existe uma rainha negra, eu entendi que era uma obra de ficção. Porque no mundo real, agora todos os negros são maravilhosos. Nunca que isso ia acontecer. A gente, miscigenação não foi inventada em Bridgerton, tá ligado? Tipo, não é, entendeu? Então não tem como isso ter de fato acontecido dessa forma. Então, essa para mim talvez seja a grande decepção. Eu tive que pegar uma obra que eu estava entendendo como uma coisa e transformar ela na minha cabeça. Ok, é uma ficção completamente em todos os aspectos, inclusive no racial. Não vou esperar a realidade aqui porque não vai chegar.
Eu ia chegar nesse ponto, na verdade. Porque o que aconteceu comigo, né? Que cheguei crua, inclusive sem vontade de ver, no caso. Que eu tenho consciência de que coloca-se um pano de fundo realista nessa Inglaterra do século XIX. Mas para mim, agora uma opinião completamente pessoal, o tom da série me parece uma fantasia. Me lembrou muito, por exemplo, Anastácia, como se eu estivesse vendo Anastácia. Então era uma coisa extremamente fantasiosa. Em momento nenhum, desde que eu dei play, eu me senti assistindo um drama histórico. Em momento nenhum, nenhum. E parece uma coisa Disney, com soft porn, mas Disney, entendeu? Tipo,
problemático.
100%. Então, isso a gente comenta depois. Mas por que eu tô falando isso? Porque para mim foi, como eu já tava nesse mundo de fantasia, foi tão naturalmente introduzido para mim os personagens, que se eles tivessem pegado na minha mão, tipo assim, Carol, você tá na Disney, viu? Vem cá. Pegou na minha mão, não me explicou, não me deu explicação do porquê a rainha negra, nada. Pra mim, tava assim, beleza, é uma obra de fantasia, é uma obra de ficção, isso aqui faz sentido, entendeu? E aí, acho que foi justamente esse o problema, amiga Mari, porque quando eles explicaram, na verdade, eu falei assim, gente, por que vocês estão explicando? Foi a minha reação na cena, eu falei, por que vocês estão explicando? Tava tudo bem até agora, vocês acabaram de cagar... Tudo que eu acreditei, entendeu? Porque eu tava muito na de vocês. Tipo, vamos lá, entendeu? Até porque a série tem umas coisas meio absurdas nesse sentido realista, de o tempo que as coisas acontecem, e da fofoca e tudo mais. Então, tipo, claramente não ia ser assim, entendeu? Ia demorar, tipo, meses pra Lady Whistledown publicar um bagulho. Ela não ia publicar toda semana, todo dia, entendeu? Enfim.
É, uma coisa que eu acho que ajudou no meu desapontamento é que eu sou uma fã de Downton Abbey, né? Que é uma baita série. É, mas é isso, né? Acho que provavelmente passa mais ou menos na mesma época, se esse Bridgerton não fosse uma ficção completamente fantasiosa, que é a coisa, né? É, você vê as roupas, são meio parecidas, e as pessoas, e aqueles casarões cheios de pessoas servindo e tal. Então eu fui muito numa expectativa de ou ver uma produção de Downton Abbey com um elenco diverso, e sem falar sobre racialidade, só tendo pessoas ali que eram as melhores para o papel e tal, ou de ver o que, que aconteceria se, da noite para o dia, as pessoas que moravam em Downton Abbey tivessem uma rainha negra.
Nossa, ia ser um babado.
Entendeu?
Ia ser uma temporada incrível.
Eu
de Downton Abbey.
Com essa expectativa de Downton Abbey, que é maravilhosa. E aí veio tudo isso e eu falei assim, ah, beleza. E aí também não entendi a quantidade do soft porn lá, que pra mim, assim, preguiça. Achei ótimo que ele mandou ela se masturbar no início, desculpa, spoiler, mas... Tirando isso, que eu achei interessante o diálogo e tal, se desculpa,
achei
vai lá,
interessante,
achei interessante. Mas depois tem um monte de cena de sexo que eu achei assim, ah, é pra quê, entendeu? E uma importância pra isso, pra história. E aí eu sempre levanto essa batata, porque sou demissexual, acho que sexo, né, não é toda pessoa que coloca toda essa importância em relação a relacionamento e sexo. Eu acho que essa importância foi dada não é tão importante assim, pelo amor de Deus. E aí eu fiquei meio bodeada.
Dá uma cutucada. Se fosse sexo LGBT, ia aparecer tanto assim?
Claro que
não. Fica o questionamento.
Eu ia falar exatamente isso. A gente sabe que é over, porque tem uma cena de uma casa de banho, que não é uma casa de banho, mas assim, a gente trazendo pra real, dá pra jogar numa casa de banho, que não mostra tanto sexo quanto outras cenas. No lugar que deveria ser o antro de perdição ali da época, não tem tanto sexo quanto ali. A sensação que dá é que eles pegaram, tipo, todas as coisas que dão certo na Netflix, tá ligado? Gossip Girl, Downton Abbey, sei lá, sexo. E chacoalha tudo ali. E vamos fazer uma série. Entendeu?
Não, e eu senti até
eu
a diferença.
Alguma de específica que só tem sexo, mas todas só tem sexo, então...
Não, mas eu tô pensando, tipo, você tem, por exemplo, Sense8, que tem várias cenas de sexo grupal até, que são gigantes. Mas todas as vezes onde isso acontece, você sente que a história precisava daquele momento, que tá falando sobre uma coisa além do sexo, né? E aí, com os dois, eu achei super... Que a gente já tinha entendido que eles tinham gostado de transar. Entendeu?
Errado não está, Daphne, né? Só queria que jogar essa questão. Mas o que eu ia falar é que eu acho assim, eu entendo que tem uma parte importante... Foi muito bom a Mari rindo em delay. Eu entendo que tem uma parte importante para a história, porque tem uma reviravolta, né? Que é o grande ponto de virada, a famigerada cena... Oh, meu Deus! Tá, existe isso. Então, para que a gente chegue nisso e para que a gente chegue no que acontece entre os dois, a gente precisa entender o que estava acontecendo antes. Então, que eles estavam lá transando várias vezes e aí estava acontecendo um negócio que não vou contar o que é. E aí a gente chega nessa coisa. Só que assim, esse é o episódio 6. Eu sei disso na minha cabeça porque eu vi esse episódio ontem. Eu não tô brincando. O episódio tem uma hora. De 10 em 10 minutos tem uma cena de sexo. E tem, tipo, uma que dura 20 minutos. É uma montagem que dura 20 minutos. Entendeu? E assim, é importante pra história? É importante pra história, mas tem uma montagem que dura 20 minutos.
É,
entendeu?
Tipo aquele filme terrível, Azul é a Cor Mais Quente, né? Nossa, as cenas de sexo são interessantes no sentido de, olha, precisava ter uma cena de sexo, a gente tá mostrando duas mulheres, mas não precisava ter meia hora cada uma.
Exato, exatamente. Exato. Pelo menos eu vou dar
é o famoso over.
É over, esse é o ponto. Mas eu vou dar um ponto aqui, um só, que eu acho positivo, que é uma vingança que tem em Euforia também. O corpo dela nunca aparece. Só aparece, sim, o corpo dele. Isso
eu
isso
ia
é legal.
Falar isso.
Separação feminista nessa porra.
Sim, sim. Quando chegou nesse episódio, eu vi. E aí...
Eu vi, é ótimo.
Eu voltei. Eu vi. Eu vi e aí foi isso. Bastou pra mim. Não, eu assisti e aí eu voltei, depois que o episódio terminou, procurando justamente isso, pra entender quanto que tinha proporcionalmente corpo dele e corpo dela, né? E essa é a única coisa redentora ali, eu acho, que é o fato de ter muito mais ele. Talvez tenha sido por isso que eu não tenha tido tantos problemas, inclusive, com esse excesso de cena.
Mas isso especificamente é uma coisa muito chonda. Porque eu lembro de já ter visto entrevistas com atores e atrizes de Grey's Anatomy, onde eles falam ativamente sobre isso, onde os caras falam, pô, tem mó pressão, porque eu preciso mostrar meu tanquinho o tempo todo, o Max Team,
ai,
né?
Ai, coitado dele! Ai, que dó!
E as meninas falam assim, não, sempre sou muito confortável. E aí, se você presta atenção nas cenas de sexo em Grey's Anatomy, você vê que existe uma proporção muito maior de pele masculina sendo, né, mostrada do que as das mulheres. E aí, Shonda arrasando com essa reparação histórica.
Mas mesmo assim, adorando o Duke, enfim, foi muito mesmo. Foi realmente, não,
foi
eu acho
demais,
muito
né?
Bizarro que a gente tenha visto mais cenas de sexo do que um ponto tão crucial na série, que era o fato de ter uma rainha negra. A gente viu mais cenas de sexo do que discussão, debate sobre raça, entendeu? Eu acho isso muito, muito bizarro.
Suma, o que que a gente acha dessa aproximação das séries de época com elementos modernos e outras questões? Eu acho que eu gosto, né? Acho que já ficou claro. E eu acho que uma coisa que a Mari falou é muito importante, assim. Talvez tenha sido, eu não vou falar que é a primeira, porque eu não assisti todas as obras de época que existem no mundo, mas talvez tenha sido uma das primeiras grandes obras de época a ter tentado, pelo menos, dar uma diversificada ali no elenco. E uma coisa que a Ana Ricari, que a gente entrevistou ela no nosso episódio da semana que vem, falou que é uma coisa muito legal, que é muito difícil a gente conquistar uma coisa e ir para trás no audiovisual. Geralmente, a gente pode até patinar, mas é difícil a gente ir para trás. Então, isso eu já acho que as pessoas vão prestar mais atenção quando a gente for tratar disso. A mesma coisa com o lance LGBT que rola em Dickinson. Eu acho que isso vai poder ser mais retratado. Eu acho que... Eu sempre lembro do filme A Favorita, que eu amo, vocês sabem, eu sempre exalto esse filme aqui, que a rainha era, tipo, claramente muito sapatão, entendeu? E ela ficava, tipo, lá abusando das meninas que trabalhavam com ela, entendeu? E tudo bem também nesse sentido, porque faz sentido pra história e pro filme e tudo mais. Então, tipo, vamos tirar o pudor aí de tratar outras questões, né, séries de época, é isso que eu acho. E aí, quando deixa pop e moderno, me conquista rapidinho, porque aí eu penso, ah, adoraria ver uma série de época, mas, putz, eu vou super ter que pensar, entendeu? Vou super ter que parar pra pensar. Não é um problema, adoro. Mas, às vezes, você só quer o entretenimento, você só quer fritar o cérebro, você só quer ver que pinou pro The Kardashians. E aí você fala, posso ver Bridgerton? Tudo bem, entendeu? É isso.
Ah, eu acho, é a mesma coisa. Eu acho que é um começo. É, eu acho que a gente já tinha visto... outras produções, que nem a Mari falou lá do Coração de Cavaleiro, e tem também um filme que foi feito para TV com a Whoopi Goldberg, não sei se vocês lembram, que ela viaja no tempo e vai parar na Idade Média com cavaleiros. Mas pelo menos o Coração de Cavaleiro é isso, é uma história que não tem tantas novidades assim, né? Que você tem ali o cara que se apaixona e que vai ganhar, enfim. E aí eu me interesso muito por histórias novas. Acho que talvez por isso eu não tenha me interessado tanto não tenha gostado tanto de Bridgerton, porque acaba contando uma história bobinha, né? E gostei mais de Dickinson, que tá contando uma história que não foi contada antes. Mas eu devo admitir que vou ficar assistir a segunda temporada de Bridgerton, porque eu acho que existe a possibilidade desse debate, de coisas acontecerem numa segunda temporada. Que talvez, porque a Shonda tem muito disso, né? Pelo menos na história dela como um todo, ela começou aos poucos, né? Ela começou ali com Grey's Anatomy, que tem uma protagonista branca, mas aí tinha alguns personagens negros, tipo, em papéis relevantes na história. Uhum. E aí ela fez alguma coisa, aí pá, faz o Scandal com a primeira protagonista negra há não sei quantos mil anos, onde a questão racial tá super presente. E aí bate com How to Get Away with Murder, que é uma negra de pele retinta, mais velha, advogada, poderosa, que manda na porra toda. Então eu acho que ela pode ter tido essa tática também para dentro do Netflix. Porque a gente sabe que a Shonda tá bem entendida no, tipo, deixa uhum. eu entrar no sistema para quebrar o sistema. Então eu Sim, acho é que talvez seja isso, né? Deixa eu fazer uma temporada mais de boinha, vai ser sucesso, vamos liberar mais grana para fazer o que eu quiser, e aí eu faço o que eu quiser na segunda temporada.
Perfeita.
Amém. Eu acho que é isso, sabe? A tentativa realmente não dá para tirar o crédito. É, talvez a grande novidade não seja, né, as pessoas negras em papéis inesperados. Eu não sei se vocês lembram do filme de 97, que é um filme da Cinderela, que, cara, a mãe do rei era a Whoopi Goldberg, uhum. e a fada madrinha era a Whitney Houston, e a Cinderela era uma cantora negra, que eu esqueci o nome também. Então, assim,
eu
nem
nunca
isso
vi esse
também
filme, mas eu quero ver.
Ou amiga, eu acho que é o melhor exemplo de colorblind casting que eu já vi na história. É maravilhoso, sabe? Eu acho que, realmente, talvez o que é novo nessa receita é o alcance que essas conversas vão ter, porque tá na Netflix, porque é o mais visto da Netflix. E isso é uma coisa que não dá para tirar o seu crédito, sabe? A Netflix também tem um histórico, tá? Preciso fazer um paralelo à questão da Shonda. A Shonda tem o seu histórico de crescer no debate racial. A Netflix tem o seu histórico de diminuir o debate racial e transformar em merda. Desculpa, uhum. com perdão da palavra.
Totalmente.
Mas assim...
LGBT também, amiga.
É, então...
Também. Eles fazem muito isso.
Como é que é o nome?
Orange.
O cara gente branca. Orange is the New Black tá aí pra mostrar pra gente que eles fazem isso. Mas tem um crédito por ter levantado esse debate. Tem todas as questões, é claro que tem. E eu acho que... O fato da gente não aceitar cegamente tudo que é passado para a gente como diverso é importante, porque faz o debate evoluir. Então, ele tem questões, mas ele tem uma relevância, tem a sua importância, né, na obra que ele é. Tanto o Dickinson quanto o Bridgerton.
E será que um dia a gente vai ver o Brasil produzindo novelas que não sejam tão estranhas quanto a da Família Real, com o Caio Castro como Dom Pedro?
Fica eu diminuí as minhas expectativas.
Gente, que horror. Porque eu tava pensando em paralelos para o audiovisual brasileiro, e essa foi a única referência que eu consegui achar de uma coisa de época. E aí eu falei, gente, que merda. É tipo a pior novela.
Eu quero fazer uma retratação aqui. Porque é uma das minhas novelas favoritas na minha vida. Chama-se Cordel Encantado. E é uma novela de época.
Essa
e é uma
eu não
novela
vi.
Linda. E é incrível, é a que a Bruna Lisbeira está de cabelo rosa e o Johnny Massaro de dreads. Pode gerar questões? Pode, mas é para vocês
já não
lembrarem
gostei.
Da imagem que é. Mas a novela é linda, é incrível, tem discussões maravilhosas. É claro que é uma novela dos anos 2000, então a gente não tem uma questão de um elenco tão diverso, mas mesmo assim a gente tem um pouco de diversidade no elenco. Então, só isso que eu queria falar. Mas aí, de resto, de todas as que já existiram, a gente lembrar só dessa, realmente, é uma
complicado.
Questão, né? Amiga Mari, muito obrigada. Eu amei que você veio. Sigam a Mari. Amiga, faz o seu jabá. Brilha. Esse é o seu momento.
Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. O arroba é Mari Marzullo no Instagram, tá? No Twitter. Pode seguir lá também, é Mari Marzullo, tá? Me acha, me encontra, Black Twitter.
Mari é incrível, faz IGTVs maravilhosos.
Sim, sim, sim. Eu assisti os IGTV tudo, achei maravilhoso.
A gente é muito engajada.
Chama lá, respondendo pessoas brancas, é isso. Mande sua pergunta e eu vou responder grossamente.
E eu vou responder sem paciência para você.
Porque não aguento mais.
E bom, lembrando que a gente tá tentando literalmente deixar esse podcast o mais acessível possível. Então, além da gente ter colocado na maior quantidade de plataformas digitais que a gente lembrou e conseguiu, a gente também tá agora no YouTube. Aos poucos a gente vai subindo os episódios que já saíram, mas a gente vai começar a gravar em vídeo também, aí conta lá pra gente se vocês curtiram. Não esquece de seguir a gente no Instagram e no Twitter, @histéricaspod. E é isso! Até daqui 15 dias, ou amanhã, se você ouvir amanhã, ou daqui a pouco, se você ouvir daqui a pouco.
E não importa de onde você estiver escutando a gente, siga essa nossa plataforma, então salva a gente lá, porque isso é importante para todo produtor de conteúdo. Então, se está assistindo no YouTube, se inscreve, dá um joinha. Se estiver ouvindo no Spotify, Orelo, são muitas plataformas, sigam a gente nessas plataformas, porque é muito importante para a gente. Eu sou Fernanda Soares, estou lá como fer.nanda.soares. Porque meu nome é muito comum, só tem esse arroba mesmo para poder utilizar. E é isso, o Histéricas pode, a gente faz umas coisinhas lá.
É isso, o meu é @_carolinaromano. Tudo que você quiser tem no meu Instagram, eu acho que é muito possível você saber tudo que eu faço da minha vida, só me seguindo. Então é isso.
Um beijo, gente.
Beijo, obrigada, tchau!
Esse podcast foi criado, roteirizado e apresentado por Carolina Romano e Fernanda Soares. A identidade visual é de Natalia Martins e a edição é da Agência Miragem.